dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Sony, sobre a Microsoft e Nintendo, que fizeram uma união aí, em prol de um ambiente um pouco mais legal para se jogar. Elas comentaram que juntas vão estabelecer regras de conduta e moderação também nas próprias plataformas, e que esse é o caminho mais eficiente para o ecossistema macro aí no mundo dos jogos, um pouco mais seguro aí para todo mundo. Com o aumento da quantidade de jogos que oferecem crossplay, essa ideia de coordenar de forma conjunta aí as condutas, né, para combater o abuso ia ser uma coisa meio necessária, e que bom que isso vai chegar aí de agora em diante. E ainda sobre o mundo dos jogos, o Fortnite foi atualizado para rodar melhor em PCs antigos. Ontem pintou um update do jogo com uma novidade chamada Performance Mode, e ela mexe um pouquinho na qualidade da imagem para fazer o jogo rodar de um jeito um pouco mais suave em PCs aí que são mais antigos ou mais básicos. A Epic falou que um dos principais ganhos, por exemplo, é aumento de frame rate, né? Em troca é de abandonar algumas texturas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre esse mercado, a Ubisoft anunciou que o serviço de games deles por assinatura é compatível agora com Google Stadia. O Ubisoft Plus custa $15 por mês, em troca do acesso via streaming lá dos jogos da empresa, e com essa integração, a partir de agora, vai ser possível jogar a partir do Stadia os jogos lá que ela oferece no Ubisoft Plus se for assinante. A Ubisoft comentou ainda que isso funciona até para quem não assina a versão Pro lá do Google Stadia, mas só Estados Unidos por enquanto que vai ter acesso à coisa toda. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que eles estão começando a liberar nos displays conectados da companhia a integração com a plataforma Zoom. O Zoom está começando a aparecer no Nest Hub Max para quem mora nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, mas está sem previsão aí para expansão para outros países. Agora, ainda sobre videochamadas, a plataforma Signal agora ganha a função de chamadas em grupo. O Signal, para quem não conhece, é um app bastante usado aí pelo mundo por conta da segurança, criptografia até anonimato para trocar informações, e ganhou agora videochamada aí com suporte à criptografia ponta a ponta. Bom, voltando a falar sobre o Google, ele desistiu do mercado high-end de caixas conectadas. Ele confirmou que parou de vender o Google Home Max, que lá fora custava $400, mas vai continuar aí com suporte para quem já tinha essa caixa. E enquanto isso aqui no Brasil, o Banco Central adiou o lançamento aí do Pix Cobrança. A ideia era que a partir de 4 de janeiro, pintassem um QR Code que deixasse a pessoa agendar para o futuro um pagamento, ou seja, tipo um boleto para você conseguir pagar com QR Code por meio do Pix, mas foi adiado aí, o Banco Central não deu motivo. Eles só se limitaram a confirmar que o Pix Cobrança agora está previsto para ser lançado em 15 de março, e agora esperar para ver, né, se eles vão cumprir esse novo prazo. E ainda sobre o Brasil, foi confirmada a venda da operação Oi Móvel. Como já era esperado, ela foi comprada de forma conjunta pela Claro, pela TIM e pela Vivo e custou R$16,5 bilhões, um pouco acima do que era esperado, que eram uns R$15 bilhões. Aí, com isso agora, as três operadoras vão dividir a operação da Oi Móvel, sendo que a TIM vai ficar com a maior parte, porque deu a maior parte também da grana. Mas ainda assim, essa aquisição só deve ser concluída no final do ano que vem, porque depende aí de aprovação da Anatel e do CAD. Bom, e ainda sobre bastidores, só que falando de Europa, o Twitter foi multado por lá em €450 mil por ter falhado ou divulgado da forma certa uma brecha de segurança. Essa é a primeira grande multa que uma empresa recebe na Europa por conta da GDPR, aquele conjunto recente lá de leis, né, que pintou de privacidade na Europa, e ela diz respeito a uma falha que aconteceu lá no Twitter no finalzinho de 2018, e eles pisaram na bola para divulgar e informar todo mundo do jeito certo. Aí, em reação a essa multa, o Twitter falou que assume total responsabilidade pelo erro e não vai recorrer, vai pagar o valor aí sem reclamar. Agora, ainda sobre redes sociais, o Facebook lançou oficialmente nos Estados Unidos o aplicativo chamado Collab. Ele serve para fazer videoclipes colaborativos e estava desde maio em teste com algumas pessoas. Na prática, o que ele faz é deixar que até 3 vídeos sejam adicionados à interface ao mesmo tempo, né? Aí tem, por exemplo, alguém tocando bateria, alguém tocando baixo, aí alguém cantando, e fica direitinho a música, né? Todo mundo colaborando aí em prol de uma coisa só. Existe a opção ou de publicar o vídeo direto já, né? Com as 3 faixas lá preenchidas. Ou então procurar, por exemplo, alguém faltando vocal num vídeo, gravar o vocal e mandar para publicar, mas está sem previsão ainda de lançamento aqui no Brasil o aplicativo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que mostrou uma prévia lá do táxi autoguiado que ela está desenvolvendo. Na verdade, o carro é da empresa Zoox, que ela comprou já tem uns meses, e o carro leva de uma vez só até 4 passageiros e chega até 120 km por hora. O design dele é uma espécie de um híbrido entre uma Kombi e uma torradeira, e na parte de dentro ele leva 2 pessoas em cada banco, elas viradas aí umas para as outras. Aí uma coisa curiosa sobre esse carro é que além de andar de frente, né, claro, andar de ré também, ele consegue andar de lado porque as 4 rodas giram, e para ver um vídeo com várias demonstrações das tecnologias. Ele também em ação, aí como é que vai funcionar a coisa toda, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Amazon, ela lançou na Alexa agora um recurso bacana de tradução simultânea. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, está disponível só para quem mora nos Estados Unidos, mas dá suporte já que é o português do Brasil. Aí, para começar essa tradução simultânea, é só dar o comando para a Alexa para começar a tradução simultânea, ela começa automaticamente já a identificar os idiomas que estão sendo falados. Aí, além de falar em voz alta, a tradução de idioma para idioma. No Echo Show, por exemplo, ela mostra um texto, né, a transcrição do que foi dito também na tradução do outro idioma. E além do inglês e do português do Brasil, ela dá suporte também para o alemão, para o espanhol, para o francês, para o hindi e para o italiano. E já que o assunto é assistente virtual, deixa eu comentar que a Siri, a partir de agora, vai começar a mostrar alguns exemplos de áudios aí quando a pessoa pedir. Isso está começando a aparecer para algumas pessoas no iOS 14.3 que a Apple lançou, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas essencialmente o que dá para fazer é pedir para a Siri mostrar um som de cachorro, né? Como é que faz cachorro, como é que faz baleia, por exemplo, né? Como é que faz um trem, e ela toca esse trecho do áudio. Quem já recebeu acesso a esse recurso consegue usar ele ou no iPhone, ou no iPad, ou no HomePod, mas é esperar, né? Agora para ele ser liberado aí para todo mundo. Agora, sobre o iOS 14.3 que eu comentei agora há pouquinho, é o seguinte, ele trouxe suporte ao HomePod Max, né, para quem já comprou, e trouxe suporte também ao Fitness Plus, que ela lançou recentemente aí em países que falam inglês, e além disso, ele conta também com suporte já ao Apple ProRAW, que é um formato novo aí de fotografia mais avançado que ela lançou recentemente para os novos iPhones. Já uma outra coisa que pintou no iOS 14.3 foi o recurso App Clips que ela anunciou na WWDC, e é o seguinte, ele funciona assim. Dá para o desenvolvedor fazer uma espécie de um QR Code customizado que permite só o download de uma parte específica do aplicativo, e aí para alugar uma bicicleta, por exemplo, né, quando puder sair na rua de novo. Se você não tiver uma conta, nem tiver o aplicativo instalado, você consegue escanear esse QR Code e já faz o aluguel lá, mesmo sem ter o aplicativo instalado. Então ele serve para modularizar um pouquinho o aplicativo, né, para dar acesso imediato aí, com coisa bem levinha, pesando aí até uns 15 MB mais ou menos. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, por fim também sobre o que pintou nessa versão do iOS, ela lançou na App Store lá, aquela tabela de privacidade. A ideia da Apple aqui é oferecer um jeito bem fácil, né, de você bater o olho na App Store e saber que tipo de informação o aplicativo coleta, como armazena também, coisa desse tipo, e também tem detalhe aqui no link na descrição. Agora, além dessa atualização aí do iOS 14, pintou do 12 também, iOS 12.5. Ele serve para dar suporte no iOS 12, né, fones mais antigos aí, aquele sistema de notificação da Covid, o que é bacana, né, pessoal que tá aí de fora agora fica um pouco mais protegido. Agora, dois outros sistemas também que a Apple atualizou foram o WatchOS e o macOS Big Sur, e foi pro relógio que ficou destaque dessa vez. Então, com essa atualização que pintou, o relógio agora consegue medir, né, o consumo de oxigênio da pessoa durante exercício e alerta o usuário se estiver muito abaixo da média o consumo dele. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, pintou na web agora uma versão do Shazam. Ele funciona no Safari, no Chrome e no Firefox, mas só pro Mac aí que ele funciona direito. Na versão de PC, por enquanto, você consegue fazer uma busca só pela letra de música, mas não precisa dele, né, pra fazer isso. A pessoa já consegue fazer direto pelo Google. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o jornal Nikkei falou que ela aumentou em até 30% a encomenda de iPhones para ano que vem como resultado de uma demanda acima do esperado para o iPhone 12. Na verdade, esse aumento de 30% foi só na primeira metade do ano. Na média inteira do ano que vem, esse aumento foi de 20%. E eles comentaram ainda que enquanto o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max estão vendendo acima do esperado, o iPhone 12 está vendendo dentro do esperado e ficou decepção aí por conta do iPhone 12 Mini que está vendendo abaixo do esperado. Isso está em linha, inclusive, com alguns outros rumores, né, que tinham pintado aí já no mercado sobre a performance de venda de cada iPhone. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã pro penúltimo episódio aqui do Loop Matinal em 2020. Falou!